Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural, mais uma vez, com um novo episódio disponível para você aqui no podcast da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães. 10 diazinhos pro carnaval. Tá chegando a hora, hein?
Tá chegando a hora, tá chegando rápido. Demorou muito a chegar, mas agora esses últimos 10 dias estão muito rápidos, né? E quem vive do carnaval, vive no carnaval, tem que... Não pode bobear, senão sai todo atropelado disso aí. Sai todo chamuscado disso. Bom, tá certo. Ou nós vamos continuar aqui nessa nossa trajetória, falando de tudo que acontecia na Praça 11. Né? Olha quantos programas nós já fizemos e quantos ainda vamos fazer.
Quanta história. Numa,
sobre uma coisa que não existe mais. As novas gerações passam ali e nem sabem o que ali foi o coração do carnaval popular, o carnaval da cultura popular. Então, hoje, eu separei para esses dois últimos programas que antecedem o carnaval. Nós vamos falar sobre o carnaval mesmo, tá? Nós já falamos sobre os ranchos, sobre as polacas, sobre diversos aspectos do carnaval, e agora nós vamos falar especificamente para o carnaval. O episódio de hoje é a Praça 11 e o carnaval. Então, como nós vimos aí no decorrer dos programas, ali eu situei aqui, ali a partir de 1880, mais ou menos, a Praça 11 conquistando, junto às camadas populares, a condição de ponto principal do carnaval carioca, de coração desse carnaval carioca. É isso porque a cidade tinha uma divisão, né? Uhum. A cidade era partida também no carnaval. Você tinha o grande carnaval, que ocorria ali na Avenida Rio Branco, na Avenida Central, que eram os cors, que eram as grandes sociedades, e você tinha o pequeno carnaval, que era ali na Praça 11, que eram os blocos, depois as escolas de samba. O Sérgio Cabral, nosso querido Sérgio Cabral, ele, em um dos livros dele, ele assinala isso, né? Ele diz que é como se tivesse um cordão de concreto ali de 20 metros de altura que não deixasse passar um carnaval para o outro. Na verdade, essa barreira era uma barreira que não existia.
Imaginária.
Mas é como se... Tá certo? Então, nesse sentido, no centro da cidade, o espaço era dos corros, das grandes sociedades, e também os ranchos, a partir de quando eles passaram a usar instrumentos de sopro. Que quando nós já vimos aqui que o rancho é uma manifestação cultural, era no ciclo natalino, né, no dia 6 de janeiro. Depois, com a chegada do Hilário Jovino, que transferiu a saída do cortejo para o carnaval, os ranchos, mas ainda pobrezinhos, as camadas mais pobres. Depois do Ameno Rezedar, é que a coisa tomou algum vulto, inclusive o que deu muito status a esses ranchos foram os instrumentos europeus, os instrumentos de sopro, né? Porque antes era só percussão. Quer dizer, os demais ranchos populares, eles desfilavam ainda no início de tudo, ali no Largo de São Domingos, a que eu já me referi, e depois na Praça 11, que também fizemos um programa sobre isso. Então, era intensa e constante. Agora, é importante homenagear a imprensa, né? A imprensa carnavalesca, porque era importantíssimo, como nós vamos ver no programa seguinte, a ênfase, a participação da imprensa carnavalesca. Né? Inclusive, era muito curioso, porque eram jornalistas que no carnaval adotavam outro nome. Né? Era muito curioso. Então, com esse crescimento, o carnaval ganhou dias certos que foram definidos para cada cortejo, bem como os locais para desfile. Né? Então, foi assim que tinha o dia do machixe, o dia dos ranchos, o dia das sociedades, o dia dos corsos. Os corsos, por exemplo, eram na Avenida Central. Corso eram aqueles carros abertos no momento em que existiam pouquíssimos automóveis no Rio de Janeiro. Né? Eles faziam muito sucesso.
De conversível?
Que eram carros abertos, conversíveis. Né? As sociedades desfilavam também ali pela Rua Larga e também na Visconde de Itaú. E como eu disse, esse é o chamado Grande Carnaval. E a Praça 11 acolhe, então, esse pequeno carnaval. As escolas ocupariam esse espaço e o espaço da Praça 11, as escolas acabariam por ocupar esse espaço e o imortalizaria. O espaço imortalizaria esse espaço, como nós vamos ver um pouco agora e um pouco no programa que vem. Mas antes disso tudo acontecer, antes nós falarmos da ocupação das escolas de samba, teve um capítulo antecedente, tá?
Qual foi?
Que é um personagem, acho que eu nunca falei dele aqui, mas é um personagem importantíssimo do Carnaval Carioca. Vamos ter que dar uma volta pelo subúrbio até o bairro do Engenho de Dentro, que mais tarde se tornaria, ali pela década de 60, se tornaria famoso pela teimosia do seu bloco mais famoso, que desafiava os costumes oficiais ao insistir em desfilar debaixo de pancadaria na quarta-feira de cinzas. E esse era o inesquecível bloco Chave de Ouro, né? Que o Chave de Ouro é o nome de uma padaria local que existe até hoje. Sim. Lá. Então, o Engenho de Dentro é um bairro que tem essa fama, né, de bairro carnavalesco. Então, o personagem que nós tratamos é o Zé Espinguela, que era um pai de santo, é fundador da Mangueira, mas morava no Engenho de Dentro.
Caramba, pai Mulherengo, de santo, fundador caramba, da Mangueira.
Tinha a família dele no Engenho de Dentro e tinha vários, dizia assim, quiosques.
Uhum.
Né? Ali no morro, do Pindura-Saia, na Candelária, por ali pela Mangueira. Né? Então, vamos voltar lá para o Engenho de Dentro dos anos de 1920, que é o Engenho de Dentro do Zé Espinguela. Então, o nome dele era José Gomes da Costa, e ele era conhecido como Zé Espinguela por ter o rosto cheio de espinha. Né? Mangueirense, fundador, como eu disse, era um festeiro e um furião do carnaval, muito festeiro. Em sua casa, ele organizava, olha que como é curioso isso, tá certo? Ele, na casa dele, gostava de fazer festa, ele organizava concurso, naquela época, os mesmos concursos que tiveram recorde de audiência na TV Record de São Paulo,
cara,
décadas depois, que era um programa, não sei se você pegou isso, Essa Noite Se Improvisa.
Eu ouvi falar.
O Blota Júnior, né? E ele dizia, a palavra é casinha. Aí você tinha que fazer. Lembrou uma música que era casinha. E aí
eu queria ter na vida, simplesmente. Era uma casinha, era uma cadivarana.
Os grandes destaques desse programa eram o Chico Buarque, o Caetano Veloso e o Carlos Imperial. Olha, eles, não havia uma palavra que eles não tivessem. Bom, então, esse programa foi agora, mas o José Espinguela inventou esse programa. Ele chamava os sambistas e dizia uma palavra, o sambista tinha que cantar o samba.
Um partido alto.
Bom, agora, ele inventou também, nas vésperas do carnaval de 1928, ele teve uma outra ideia. Na verdade, no dia 20 de janeiro, que é o dia de Oxóssi, né? Ele batia a cabeça para Oxóssi, o Espinguela convidou os sambistas da Mangueira, de Oswaldo Cruz, que ainda não era Portela, e também do Estácio. Cada um apresentaria dois sambas, e para que houvesse a escolha de um único samba vencedor. Veja bem, isso não é um concurso de... Não é um desfile, concurso de desfile de escola de samba. É um concurso de sambas de escola de samba. Tá?
É muito diferente.
Então, Oswaldo Cruz saiu-se vencedor com o samba de Todos os Prazeres, sob o título... Não adianta chorar, que nós vamos colocar aí para vocês ouvirem.
Sobe o som.
Não adianta chorar, ô mulher, sou eu que não quero você. Se é pecado, me perdoa, eu te odeio até morrer, bem pode escrever.
O segundo samba da escola foi da Escola da Estrada do Portela, que ainda não era Portela, né? Era de autoria de Antônio Caetano, que era o Sabiá, que ia ser mais difícil de encontrar. Mas nós vamos colocar o primeiro samba. A Mangueira concorreu com Beijos e Eu Quero Nota, ambos do Cartola e do Artuzinho. E sobre o grupo do Estácio, não encontrei nenhum registro desse samba. Então, a Oswaldo Cruz venceu. Isso teve uma consequência importante, que foi a vitória do Heitor dos Prazeres. Tá? Heitor dos Prazeres já era famoso lá no carnavais anteriores. Ele já havia vencido o concurso da prefeitura. A própria prefeitura organizava concursos de as principais músicas vencedoras do carnaval. E ele foi vencedor, nada menos, com Perro Apaixonado, em parceria, nada menos, com Noel, tal de Noel Rosa.
São tal de...
tal de Noel Rosa.
São tal.
Na
época era um tal.
Então, a futura Portela, né, o conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz venceu, mas gerou uma confusão, não sei o quê, aquela coisa de sempre, né? O Espinguela, muito malandro, ao invés de se expor, de se expor em janeiro, ele deixou para entregar os prêmios no carnaval.
No carnaval.
Caramba. Aí ele esfriou a cabeça dos... E aí ele fez, além disso, ele fez 3 troféus. Um com uma fitinha azul e branca, uma com fitinha verde e rosa e uma com fitinha vermelho e branco. E aí alguns autores entendem que foi nesse momento que as cores das escolas foram fixadas.
Caramba!
Tá certo? Quer dizer, nós sabemos que as cores da Portela são do manto da padroeira do Brasil. Nossa, que a verde e rosa da Mangueira era do Rancho Arrepiados, do Cartola. E azul, vermelho e branco do Estácio eram as cores do América, que era mais ou menos ali perto. Né? Então, fica essa versão aí. Então, com a Praça 11 já em ebulição, naquele carnaval, com os grupamentos já estruturados, só faltava ali para o carnaval. A Portela recebeu o prêmio, a Portela não, Oswaldo Cruz recebeu o prêmio. E só faltava, então, para esse ferro, o que faltava? Uma competição entre elas, não mais um concurso musical, como no caso do concurso Espinguela, mas sim um concurso entre elas. E foi isso que aconteceu no Carnaval de 32, num felicíssimo casamento entre a imprensa carnavalesca, mas é a imprensa, o futebol carioca e o carnaval carioca, como veremos no próximo programa.
Próximo programa, o último antes do carnaval. Então fique ligado, se inscreva aí no nosso Enredo Cultural e acompanhe toda quarta-feira um episódio novo para você. Tchau, tchau, Luiz Carlos Magalhães.
Grande abraço a todos e fantasia tem que estar pronta já, hein?
Já tem que estar entregue,
tem que estar pronta. Não pode ficar com a garganta igual a minha, não.